UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Ótima noite para você ouvindo Noite Ilustrada pela UFMG Educativa. Chegará o dia em que os homens conhecerão o íntimo dos animais. E neste dia, um crime contra um animal será considerado um crime contra a humanidade. Ainda no século XV, Leonardo da Vinci defendia a existência de uma relação de igualdade entre os humanos e os animais. Hoje, dia 14 de março, nós comemoramos o Dia Nacional dos Animais aqui no Brasil. E para falar sobre as relações entre o homem e os animais, eu converso com o professor da Escola de Veterinária da UFMG, Leonardo Bosco Lilara. Leonardo Bosco Lilara, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo aqui à UFMG Educativa, ao programa Noite Ilustrada.
Boa noite.
Então, hoje, 14 de março, a gente comemora o Dia Nacional dos Animais, né? Biologicamente, os humanos são considerados animais também. Só que, culturalmente, a gente sabe que há o costume de considerar os outros animais como sendo inferiores. Por que é que isso acontece?
Olha, o que eu acredito é o seguinte. A diferença entre os homens e os animais, para mim, a única diferença é que os homens, eles conseguem usar, por exemplo, ferramentas de essências diferentes. Por exemplo, pega uma madeira, lapida uma pedra, pega um cipó, mistura tudo e faz um machado. Os animais não fazem isso. Mas tem muitos animais que usam ferramentas, por exemplo, só de pedra. Macaco usa pedra para abrir alguma coisa para comer. Alguns animais usam, por exemplo, gorila, que não gosta muito de água. Então ele vai, pega um pedaço de madeira e vai usando tipo um cajado para ver onde que dá pé para ele, onde que não dá. Então os animais, eles são bem inteligentes. Mas existe realmente essa diferença. O ser humano, ele consegue fazer isso. Tem até alguns animais que deixam registros em alguns lugares, não pode ser chamado uma escrita, mas que ensina através de registros. Mas o único que realmente mistura coisas é o ser humano.
É o tal do polegar posterior, não é isso?
Que tem, tem outro também, que tem o polegar.
É verdade, eu esqueci.
Mas na verdade é muito isso mesmo, né? As pessoas acham que o sentimento é diferente. Realmente pode até ser diferente, mas tem todos os sentimentos, normalmente. Depende dos animais, né? Por exemplo, os répteis, o sistema límbico deles é muito diferente, talvez até ausente. Então, amar e odiar é um pouco difícil de acontecer com répteis. Mas não significa que não tenham grande inteligência.
É verdade. Tem um livro muito interessante que chama Monstro de Deus. Por acaso eu topei com esse livro e comprei e achei ótimo. É um cientista, ele pesquisa vários lugares ao redor do globo em que o homem ainda faz parte da cadeia alimentar. Ou seja, ele não perdeu ainda a consciência de ser carne, que é um termo que ele usa no livro. Talvez para a gente ter perdido isso, e a gente está no topo da cadeia alimentar há um tempão, a gente se convenceu de que nós somos realmente superiores, né?
É estranho, né? Tem muito ser humano que se acha superior a outros seres humanos, né? Então você imagina para animais que são diferentes.
É verdade. É. A gente estava falando outro dia aqui sobre o disco Bicho, do Caetano Veloso. Esse nome não é à toa. O disco tem uma canção que se chama Tigresa, que ele fez a partir de um desenho, acho que do Mowgli. Não é do Mowgli, é de um outro garoto. O Mowgli foi criado por lobos. Um outro garoto que foi criado por uma tigresa. E aí tem esse tem o leãozinho nesse disco também. E tem uma canção que se chama Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante. Que ele fala do índio como se fosse um extraterrestre. O índio é um tipo, é um igual, e a gente trata de forma animalizada, né?
Exatamente. Para você ter uma ideia, todas as embarcações que chegaram no Brasil na época do descobrimento, todas elas, quando desembarcaram, toparam com índio. Você tem uma ideia da quantidade de índio que tinha aqui no Brasil e que o homem branco dizimou, né?
É incrível.
Até hoje ainda existem algumas tribos, né, com seres humanos silvestres. Seres humanos ainda que não tiveram contato. E é bem interessante, né? É. Não é por conta disso que a gente deve achar que eles são inferiores. Muito pelo contrário. Quem está destruindo o planeta são os que se acham superiores, né?
Quem é mais inteligente na história?
Pois é.
É meio subjetivo.
Exatamente.
Agora,
exatamente. Às vezes os animais já sabiam disso, por isso que não fazem isso.
É. Agora, falando da domesticação de animais, esse é um fenômeno que vem desde a pré-história e acabou mudando a relação entre o homem e os animais. Criou, pelo menos, um pouco mais de respeito com os animais que a gente considera os animais domésticos, né? Os pets.
É. Mais ou menos.
Mais ou menos. Tem muita gente que faz essa crueldade, que é ficar misturando raças, né? Pra criar um bonitinho pra poder vender.
É, depende muito. Como a gente tava falando, depende de quem é o dono, quem que é o proprietário, né? Então tem pessoas que tratam muito bem os animais, tem pessoas que querem tratar bem e tratam mal, e tem pessoas que realmente tratam mal. Então isso é complexo. E quando a gente começa a usar, assim, os conceitos mesmo de ética, de bem-estar, começa a ficar complicado, porque pensa bem, cada animal tem sua característica. Né, um exagero aqui fácil, você tirar um peixe de fora d'água para ficar fazendo carinho nele, você está matando o peixe.
Verdade.
Né? Outras coisas mais sutis que os leigos não sabem, que também acabam maltratando o animal sem querer.
É, acontece bastante. É, nos dias de hoje, a nossa relação com os animais mudou bastante, principalmente com os animais domésticos e até mesmo com cães de rua, né? Eu me lembro quando eu era criança, era muito comum, por brincadeira, os meus colegas ou gente que passava pela rua ali, não tinha paciência, via um cão de rua e chutava o animal, jogava pedra, esse tipo de coisa. Isso não acontece mais, pelo menos assim, eu não vejo acontecendo, eu vejo acontecendo mais o contrário, as pessoas interferindo e tentando ajudar, né?
Isso é muito bom.
Teve uma mudança positiva também, né?
Isso, na verdade, também tem um aspecto legal importantíssimo.
Bem lembrado.
Até 1967, não existia nenhuma proibição. Qualquer um podia fazer qualquer coisa com qualquer animal. Aí, em 67, começou a ter proibições. Mas sem nenhuma multa, sem nenhuma sanção, não é crime. Era simplesmente proibido. Aí, quando foi em 98, aí sim começou a ser um crime ambiental, um crime contra a fauna. E aí de 98 para cá, aí sim, teve uma mudança muito grande, um respeito bem maior. Mas tem que tomar cuidado também, porque tem o exagero ao contrário também, né? Então tem pessoas que, por exemplo, na polícia, o que mais aparece lá é denúncia de maus-tratos, que na verdade não é maus-tratos. É o cachorro que está latindo depois das 10 da noite, e aí o vizinho denuncia por maus tratos, porque a pena é mais pesada.
Entendi. Olha só que coisa.
Isso acontece muito, muito mesmo.
Uma outra questão que é muito abordada sempre é a situação dos zoológicos, dos circos e dos zoológicos, mas principalmente os zoológicos são muito questionados. Outro dia, numa entrevista aqui, uma pessoa me esclareceu que eles são importantes de um determinado ponto de vista também, não é?
Não, importantíssimo.
E que não é só você simplesmente condenar, isso é absurdo e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Tá. Os zoológicos, por lei, no Brasil, eles têm que proporcionar bem-estar para o visitante, bem-estar para os animais, pesquisa em prol dos animais, educação ambiental. Então tem essa parte de sociológica também importantíssima. Outra coisa importante, nos zoológicos nós temos um banco genético absurdo. Por exemplo, os gorilas lá de Belo Horizonte. Tem filhote, né, dos dois filhotes que nasceram, pelo menos um deles vai voltar para a África. Né?
Tá.
Então os zoológicos, eles dividem os animais pelo mundo inteiro, né? Para ter esses animais, se por acaso acontecer alguma catástrofe, alguma coisa, consegue colocar de volta. Por exemplo, se tivesse feito isso com o Rio Doce, depois que a Samarco destruísse a bacia hidrográfica do Rio Doce inteira, poderia pegar os peixes que estariam nos aquários e povoar a bacia do Rio Doce, por exemplo.
Verdade.
Só que na parte de aquário isso ainda não acontece, tá iniciando ainda esse processo.
Entendi.
Mas o zoológico é importantíssimo.
Uhum.
Se pegar o dinheiro todo gasto, investido realmente com conservação, a entidade que mais destina recursos são os zoológicos no mundo inteiro.
Uhum. E os circos? A história dos circos
é importantíssima.
O circo já é um pouco diferente, né?
Sim, inclusive, o circo parece é diferente.
Já está abrindo mão, muitos deles abrindo mão de usar animais, né?
Mas também tem que tomar cuidado, porque em Minas Gerais, no Paraná, foi feita uma lei, foi sancionada uma lei que entrava em vigor no dia da publicação, proibindo animal em circo. Isso foi um desastre. Desastre total. Pra você ter uma ideia, são pouquíssimos animais que estavam nesses circos que estão vivos hoje.
Uhum.
Porque não tinha onde pôr os animais, levava para ONGs que não sabiam como cuidar, não tinha dinheiro para cuidar. Imagina o tanto que gasta um tigre, um elefante.
Verdade. Né?
Pra você ter uma ideia, um elefante, você pode recolher aí um caminhão de esterco por semana
para
cada elefante.
Meu Deus.
Né? Então é muita coisa.
É bastante.
Agora, o que deveria acontecer é realmente ver nos circos o bem-estar dos animais, de todos os animais. Né?
É.
Não é só no circo também. Por exemplo, tem muito abrigo de cão onde os cães não estão em bem-estar lá no abrigo. Porque um abrigo, às vezes, que cabe 20 cães, tem 100 cães.
Uhum.
Né? Então acho que tem que rever toda essa parte, tudo mesmo.
É tudo muito
agora, o zoológico, ele é um grande abrigo de animais silvestres, né? Não tem nenhum animal que vá da natureza para o zoológico mais. Isso era nas décadas passadas, bem passadas, aí,
uhum.
60, 70. Hoje não, hoje os zoológicos, eles abrigam os animais.
Entendi. Bom, para a gente encerrar, qual que seria uma maneira, pelo menos a sua maneira, de encarar essa relação do ser humano com os animais para que fosse bom para os dois lados, para que tivesse benefícios para os dois lados, no fim das contas?
Bom, eu acho que é entender cada espécie e a individualidade também dentro de cada espécie. Então, cada cachorro é de um jeito, pensa de um jeito, né? E é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente tem que realmente pensar muito bem, não agir por impulso para ter um animal, né? Não usar o animal para, tipo, saciar alguma coisa que é emergente ali, mas que daqui a alguns anos pode ser que mude, né? Ou seja, ter consciência mesmo. E eu gosto muito do conceito de posse responsável, né? Então, você, quando você tem um animal como sua posse, mas aquilo sendo vivo, né, o animal é vivo, a gente tem que ter uma responsabilidade grande por ele. E principalmente cães e gatos, não abandonar cães e gatos nas ruas, mas de jeito nenhum. É muito ruim para o animal que está abandonado, que foi abandonado, e é muito ruim para os pássaros, para os outros animais que estão fora do domicílio. Né, imagina o tanto de passarinho que um gato desse que foi solto à toa come por ano.
É.
Né, então realmente é responsabilidade e gostar mesmo dos animais, amar os animais e não depender dos animais. Né.
Bacana, é bacana. Obrigado, Leonardo Boscoli. Obrigado pelo papo, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
Até mais.
Até mais. Boa noite para você.
Boa noite.
Muito bem, você acabou de ouvir a entrevista com o professor da Escola de Veterinária da UFMG, Leonardo Boscoli Lara, sobre as relações entre o homem e os animais. Hoje, dia 14 de março, comemora-se aqui no Brasil o Dia Nacional dos Animais.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.